Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 28 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: atualizar carteiras de vacinação e ampliar a imunização de brasileiros que vivem nas regiões de fronteira.
Ministério da Saúde reforça a vacinação em 33 cidades que fazem divisa com outros países. Luciana Colares, de Holanda.
São as vacinas recomendadas de acordo com o calendário nacional de vacinação, entre elas poliomielite, tríplice viral, Covid-19, febre amarela e influenza.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
País dobra exportações de arroz. Jéssica Gonçalves.
De janeiro a outubro, mais de 1.600.000 toneladas do grão foram vendidos ao exterior, com uma receita de US$516 milhões.
E vamos falar sobre o aumento do ecoturismo na preferência dos turistas brasileiros.
Hoje na apresentação, Graziele Bezerra e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O Ministério da Saúde está reforçando a vacinação nas fronteiras.
Neste fim de semana, a ação ocorreu na divisa com o Uruguai.
A estratégia vai até o mês que vem e deve alcançar mais de 30 cidades.
A estratégia é ampliar as coberturas vacinais em 33 municípios brasileiros de 10 estados e atualizar as cadernetas de vacinação da população que vive nas regiões de fronteira, como detalhou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
É uma ação que já se iniciou desde maio em todas as cidades gêmeas de fronteira do Brasil com os países da América do Sul. São 33 cidades gêmeas e habitam nessas cidades binacionais e às vezes três países, tríplice fronteira, mais de 1.300.000 brasileiros.
O plano de ação Estratégia de Vacinação nas Fronteiras de 2022 disponibiliza até 16 de dezembro imunizantes para pessoas de todas as idades. São as vacinas recomendadas de acordo com o calendário nacional de vacinação, entre elas poliomielite, tríplice viral, Covid-19, febre amarela e influenza. Neste sábado, foi a vez de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. O ministro Marcelo Queiroga ressaltou a importância do Programa Nacional de Imunizações.
Nós temos um dos maiores programas de imunização, uma das principais políticas públicas de saúde da República Federativa do Brasil. O nosso programa de imunização distribui mais de 20 vacinas com a população brasileira, com acesso universal, integral, igualitário e gratuito.
De acordo com o Ministério da Saúde, as baixas coberturas vacinais nessas regiões representam risco para a saúde pública. A ação também vale para os estrangeiros que estiverem no Brasil. Todos podem se vacinar. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
E em uma decisão recente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o transplante de fígado passou a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
A agência também incluiu um novo medicamento para tratamento de câncer colorretal, que deve ter cobertura por parte dos planos.
Diversão é pra se apaixonar, e a vida é pra se navegar.
A música que fala sobre uma nova chance de viver é da banda de rock Los Três Plantados. O grupo é formado por King, Bebeto e Jimmy, três músicos que passaram por transplantes de órgãos. King Jim recebeu um fígado há cerca de 10 anos e conta sobre a experiência que é ganhar uma nova vida.
Perde as esperanças no meio do caminho, né? Guardando o órgão e pensando que não vai conseguir transplantar, já está na reta final e... E aí chega um milagre, de alguma forma, né, para se salvar.
Uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, deve mudar a vida das pessoas que vão passar por transplantes de órgãos. Agora, o transplante de fígado, como tratamento de pacientes com doenças hepáticas, passará a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O paciente vai seguir na fila única do SUS. A diferença é que quando for chamado para receber o órgão, vai poder contar com plano de saúde para internar e passar pela pela cirurgia, como explica Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS.
O procedimento já tem cobertura para ser realizado pela rede de atendimento do plano de saúde. É importante ressaltar que o transplante de fígado na saúde suplementar irá respeitar a fila única nacional de transplantes do SUS.
Por causa de uma doença congênita, Jimmy Joy ficou com os rins comprometidos. Depois de 10 anos de hemodiálise, ele passou por um transplante de rim. Para ele, a nova regra da ANS representa uma esperança a mais para quem precisa passar por um transplante.
Com essa abertura do transplante de fígado sendo permitido ser feito em hospitais particulares, através de planos de saúde, a possibilidade de as pessoas saírem com mais chances de sobrevida nessa história.
A ANS também aprovou a inclusão do medicamento Regorafenib para o tratamento de pacientes com câncer colorretal. Só neste ano, 12 procedimentos e 25 medicamentos foram adicionados à lista de coberturas obrigatórias pela ANS. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais um produto à base de cannabis para fins medicinais vai poder ser fabricado aqui no país?
Trata-se de uma solução oral que vai ser vendida em farmácias a partir da prescrição médica por meio de receita especial do tipo B, de cor azul.
No total, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já aprovou 23 produtos à base de cannabis.
Uma das substâncias presentes nessa planta, o canabidiol, tem sido utilizada no tratamento de epilepsia e no controle também de sintomas de esclerose múltipla, por exemplo.
O arroz produzido aqui vem sendo cada vez mais procurado no exterior.
De janeiro até outubro, as exportações dobraram em relação ao mesmo período do ano passado.
A expectativa é que as vendas para outros países devem alcançar 2 milhões de toneladas este ano.
Aqui no Brasil, a produção de arroz deve chegar a 10 milhões e 700 mil toneladas em 2022, segundo estimativa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além de atender o mercado interno, o arroz brasileiro passou a ser mais procurado lá fora. Como destacou o gerente de produtos agrícolas da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Sérgio Santos.
Nós observamos uma retração de produção de importantes países exportadores, com destaque para a retração dos Estados Unidos, que é um país que compete diretamente no mercado internacional de arroz com o Brasil. Então, o produtor ele tem buscado de forma intensa novos meios de comercialização do produto dele.
As exportações do cereal produzido no país devem alcançar a marca de 2 milhões de toneladas até o final deste ano, segundo a estimativa da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, ABArroz. De janeiro a outubro, mais de 1 milhão e 600 mil toneladas do grão foram vendidos ao exterior, com uma receita de 516 milhões de dólares. No mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Economia, as vendas externas do produto somaram 955 mil toneladas, com faturamento de 306 milhões de dólares. A gerente de exportação da ABArroz, Carolina Matos, avalia que o grão brasileiro destaca-se pelo bom custo-benefício.
Nosso arroz ele não tem cheiro, ele é translúcido, ele tem os menores níveis de arsênio, não é geneticamente modificado. A gente está percebendo que os compradores eles estão buscando um produto com melhor custo-benefício de qualidade e a gente tem essa condição de fazer.
Entre os principais destinos do arroz brasileiro estão Espanha, Portugal, Arábia Saudita, Estados Unidos, Venezuela e Angola. Hoje, 70% do arroz produzido aqui no país vem do Rio Grande do Sul, devido às características do clima e do solo. Mas o uso de novas tecnologias no campo, como o arroz de terras altas, ou sequeiro, tem aumentado a produtividade no bioma cerrado, como explica o extensionista rural da Emater, no Distrito Federal, Rafael Ventorim.
Ele pode ser usado para recuperação de áreas degradadas e para recuperação de áreas de pastagem também. Então, são só vantagens. Hoje, para a inserção no sistema produtivo do Cerrado, o grão de arroz.
A produção do arroz de terras altas tem se destacado principalmente nos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins, que juntos produzem 1 milhão de toneladas do grão em uma área de 400 mil hectares. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Quem trabalha com produção de sementes precisa ter um cadastro no RENASEM, o Registro Nacional de Sementes e Mudas, do Governo Federal.
A ideia é garantir a origem e a qualidade do produto.
O documento passou por algumas mudanças, como o prazo de validade, que em vez de 3, agora será de 5 anos.
Há 20 anos, o produtor rural Silvio Andrigueto Venturoli cultiva mudas que são posteriormente destinadas à recuperação de áreas degradadas. Por ano, ele produz cerca de 40 mil mudas de 30 espécies, a maior parte nativas do Cerrado.
A gente está na ponta inicial, né? A gente faz a coleta de sementes no meio natural, no meio urbano, faz o plantio das mudas e leva para recuperar áreas que têm algum dano ambiental. Normalmente, beira de córregos, pastagens degradadas, áreas de mineradoras, e a gente faz esse trabalho de recuperação.
Para fazer a produção de mudas, Silvio tem um Registro Nacional de Sementes e Mudas, RENASEM, documento obrigatório emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para produtores do setor. Agora, o RENASEM passou por mudanças. A nova portaria ampliou o prazo de validade do RENASEM, que passou de 3 para 5 anos. O registro agora pode ser feito somente na matriz, apenas listando as empresas filiais. Segundo a coordenadora geral de sementes e mudas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Virgínia Carpe, a ideia de se ter um registro nacional de mudas e sementes é garantir a origem e a qualidade do produto.
O maior objetivo da legislação de sementes e mudas é assegurar que as sementes e as mudas que são produzidas e disponibilizadas para utilização no Brasil, que elas tenham garantias de identidade e de qualidade. Ou seja, que elas representam de fato o produto que está sendo ofertado, né, comercializado em relação à sua identidade, e que elas tragam os atributos de qualidade necessários para que aquilo seja considerado um insumo adequado para as atividades, né, do agro no país.
Outra mudança no RENASEM é que a inscrição e o credenciamento passam a ser feitos com indicação do grupo de espécies, não sendo mais necessário listar todas as subespécies cultivadas pelo estabelecimento. A nova portaria também autoriza o emprego de mais de um responsável técnico pelo processo produtivo. As novas regras estão valendo desde o dia 1º de novembro. Reportagem Luana Karen.
Impulso para o turismo doméstico.
Ecoturismo tem aumento na preferência dos turistas brasileiros.
Os detalhes daqui a pouquinho.
O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores, identificados e treinados pelo IBGE, visitam até dezembro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater a sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. Ah, o recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022, IBGE.
Trilhas, cachoeiras, tranquilidade.
O ecoturismo vem crescendo na preferência dos turistas.
Esse tipo de destino foi o preferido para mais de 25% dos brasileiros que viajaram pelo país no ano passado.
Montanhas, cavalos, trilhas, cachoeiras com cascatas e piscinas naturais numa área de 130 hectares com infraestrutura e puro verde. Tudo ao gosto dos clientes, como a professora aposentada Marlene Mendonça.
Contato com a natureza, essa questão da tranquilidade, né?
O farmacêutico Kennedy Bonifácio escolheu passar o dia com a namorada em um lugar tranquilo e lavar a alma na cachoeira.
Ah, eu gosto dessa sensação de liberdade, né? Muito bom, contato com a natureza.
Um hotel fazenda a cerca de 50 quilômetros de Brasília recebe cerca de 150 pessoas por semana. E após a pandemia, teve um aumento de 20% nas hospedagens. Por isso, a proprietária de Jane Carvalho já pensa em expandir as instalações.
Construir uma piscina agora e a gente pensa em construir hospedagens diferenciadas.
Uma pesquisa pesquisa do IBGE apontou que em 2021, o ecoturismo e o turismo de aventura entraram para a lista de motivos que ampliaram as viagens pelo país, com um acréscimo de 5% em relação ao ano anterior. No ano passado, mais de 25% das viagens realizadas pelos brasileiros foram motivadas por esses fatores. Um impulso para o turismo doméstico, como reforça o ministro do Turismo, Carlos Brito.
O mais importante nesse momento é que a gente fortaleça cada vez mais o turismo interno, mas sem parar também a nossa divulgação no exterior. O turismo de natureza é um grande motor para decisão de viagem internacional.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê um crescimento para este ano de 5,8% do turismo brasileiro. Reportagem Cleide Lopes.
Um dos três maiores recifes do mundo está na América do Sul.
A formação rochosa começa na Guiana Francesa e percorre quase toda a costa brasileira até o sudeste, ao longo de 4 mil quilômetros.
A descoberta de toda a extensão e composição dessa área foi feita por um grupo de pesquisadores do Brasil, Itália, Alemanha e Estados Unidos.
A pesquisa teve apoio da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, uma fundação ligada ao Ministério da Saúde.
Os recifes, além de possuírem rica biodiversidade, contribuem para a absorção de carbono da atmosfera.
E ajudam a desenvolver o país em áreas como turismo, tecnologia e segurança alimentar.
Muito se fala sobre a biodiversidade e as riquezas naturais do Brasil, mas pouco se conhece sobre o ambiente marinho. E é nele que está um dos maiores recifes do planeta, que reúne diversas formações ao longo da costa da América do Sul. A descoberta veio depois de cerca de 4 anos de estudos, como explica o biólogo Marcelo Soares, professor da Universidade Federal do Ceará e mestre em Ciências Marinhas Tropicais, um dos 23 cientistas envolvidos na pesquisa.
Como se fosse um quebra-cabeça, né? Você vai juntando de modo paciente. Aí quando a gente conseguiu uma grande quantidade de evidência, foi suficiente para a gente poder fazer essa afirmação, que na verdade a gente tem um único recife que inicia ali na Guiana Francesa, passa na costa norte do Brasil, na costa nordeste, chega até o sudeste, dando mais ou menos aí 4 mil quilômetros. Então a gente tem o terceiro maior sistema de recifes do mundo, junto com o do Caribe e o da Austrália.
Algumas partes são mais rasas, mas muitas estão em águas profundas, acessíveis apenas por meio de mergulho ou do uso de satélites. Em toda a extensão, vivem mais de 10 mil espécies. Riquezas únicas que, segundo o pesquisador, podem ser exploradas de modo sustentável, seja para o turismo, a produção de alimentos e remédios, a pesca ou para a preservação ambiental.
Cada hectare de um recife por ano, ele gera à sociedade, em termos de serviço, 355 mil dólares. Né? Os turistas gostam de mergulhar nessas regiões porque são bonitas e tudo mais. Você pode ter vários produtos biotecnológicos, inclusive para a questão farmacêutica. Os recifes são a barreira natural para a proteção da linha de costa, um local que absorve carbono. Do mesmo forma que a gente tem que impedir o desmatamento da Amazônia, a gente também precisa impedir a degradação dos ecossistemas marinhos.
O biólogo Marcelo Soares destacou ainda o potencial dos estudos no oceano para a produção de energia limpa a partir do aproveitamento da força do vento que sopra em alto mar, a chamada energia eólica offshore. A pesquisa contou com o apoio da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em cooperação com a Fundação Alexander von Humboldt, da Alemanha. O objetivo da parceria é fomentar o intercâmbio científico e a qualificação acadêmica de pesquisadores. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Apenas uma correção, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é uma fundação ligada ao Ministério da Educação.
A Academia Militar das Agulhas Negras formou 365 cadetes, que agora são aspirantes do Exército Brasileiro.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de formação em Resende, no Rio de Janeiro, nesse fim de semana.
Foram 5 anos de muitos estudos e suor, mas para Diógenes Dias Silveira valeu a pena. Ele deixa de ser cadete para virar aspirante do Exército Brasileiro.
É uma
momento que gratifica todo o nosso esforço, né?
A cerimônia do aspirantado foi realizada na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhou a cerimônia, que foi aberta pelo comandante da AMAN, General João Felipe Dias Alves.
Vocês são merecedores de entrar nesse pátio sagrado e receber suas espadas de oficial.
A grande novidade da turma do Bicentenário da Independência foi a formação de 10 pessoas vindas de nações amigas. E pela primeira vez, uma mulher não brasileira se formou pela AMAN. A aspirante, Jasmin Lucero, nasceu no Peru. Chegou ao Brasil há 4 anos. Em seu país, era cadete e conseguiu a vaga por meio de um intercâmbio.
Estou muito feliz porque essa formatura representa o reconhecimento do esforço desses 4 longos anos.
Durante o evento, os cadetes devolveram as réplicas da espada de Duque de Caxias e receberam a espada oficial do Exército Brasileiro, uma honraria militar. Ao todo, 395 aspirantes se formaram. Reportagem, Carlos Molinari.
A magia do circo atrai públicos de todas as idades.
É, mas a rotina itinerante de quem vive dessa arte nem sempre é fácil.
A pandemia de Covid-19 trouxe ainda mais desafios para a comunidade circense, que ficou sem rendimentos durante um bom tempo.
E para apoiar esse público, um edital escolheu 5 projetos que vão receber incentivo financeiro do governo federal.
Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Hoje tem palhaçada e muito mais. Acrobacias, malabares, mágica. Respeitável público, é o circo itinerante que está chegando. O circo é uma manifestação importante para a cultura e identidade do país. As trupes percorrem o Brasil de norte a sul, alcançando plateias de todas as idades e camadas sociais. Mesmo assim, os cerca de 20 mil artistas circenses ainda enfrentam desafios para manter a sua arte, como conta a palhaça Lelê Marins, que é artista independente itinerante.
O maior desafio, assim, talvez seja a questão da sustentabilidade, né? Sustentabilidade financeira, a sustentabilidade emocional, artística, né? E essa forma itinerante, né, também traz, às vezes, outros desafios. Às vezes você está cada dia num lugar, né? Então, fica mais forte a necessidade da gente criar redes, né?
Para garantir direitos e assistência às trupes circenses durante as temporadas de apresentações, a FUNARTE, Fundação Nacional de Artes, destinou recursos por meio de edital para contemplar projetos das 5 regiões do país. São, ao todo, R$ 400 mil para desenvolver as atividades circenses itinerantes e apoiar esses artistas. Cada um dos projetos selecionados vai receber R$ 80 mil. E o projeto do coletivo Ambidestro do Distrito Federal, formado por várias trupes de artistas, é um dos contemplados. O presidente do coletivo, Luan Araújo, comenta que o valor será usado para construir um centro de apoio aos artistas de rua.
Então, um local que eles possam ficar, nem que seja em barraca de acampar, vai ter uma lona que eles podem praticar, a gente vai estar lá dando suporte, vai estar chamando ele para os nossos eventos, enfim, uma série de coisas que a gente vai construir junto com a FUNARTE ao longo dos próximos 6 meses.
O presidente da FUNARTE, Tamoio Marcondes, destaca a importância desse incentivo.
Os projetos selecionados irão alcançar a comunidade em geral com ações formativas para crianças e o estímulo à formação de público em geral. A FUNARTE espera, com o resultado final desses projetos, resgatar a importância da atividade circense na formação cultural do cidadão brasileiro, incentivar a adoção de ações em prol da população circense itinerante.
A FUNARTE desenvolve outras ações para comunidades do circo. A fundação está apoiando o reconhecimento das famílias circenses como patrimônio material. Além disso, o governo federal mantém a Escola Nacional de Circo, que fica no Rio de Janeiro, e incentiva e oferece recursos técnicos para formar novos artistas. Reportagem Cleide Lopes.
A Central 158, conhecida como Alô Trabalho, não está funcionando durante as partidas partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.
O atendimento, que é voltado para cidadãos com dúvidas sobre a legislação trabalhista, será suspenso a partir de 30 minutos antes dos jogos e será retomado 30 minutos depois.
Durante os jogos de outras seleções, a central funcionará normalmente.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que leis de 3 estados sobre energia elétrica e telecomunicações são inconstitucionais.
Para o STJ, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional podem diagnosticar e indicar tratamentos.
União é condenada a implementar projetos de abastecimento de água e de esgoto sanitário em comunidades indígenas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo invalida normas de 3 estados que fixavam a alíquota do ICMS para energia elétrica e telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral.
A decisão unânime foi tomada em sessão virtual. Fábio Ruas.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, era o relator das ações que questionavam leis de São Paulo e Bahia. Ele observou que o STF já havia fixado tese de que, em razão da essencialidade, as alíquotas de ICMS incidentes sobre energia elétrica e telecomunicações não podem ser maiores do que a fixada para as operações em geral. Já o ministro Luiz Fux, relator da ação contra a norma do Estado de Alagoas, destacou que a utilização da técnica da seletividade do ICMS pelo legislador estadual, sem levar em conta que os bens e os serviços taxados são essenciais, como no caso, resulta na inconstitucionalidade da norma.
Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional podem diagnosticar doenças, prescrever tratamentos e dar alta terapêutica.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul ajuizou ação para impugnar resoluções e outros atos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Inicialmente, a primeira turma do STJ entendeu que as normas teriam invadido a esfera de prescrição de tratamentos reservada aos médicos. Agora, ao acolher embargos de declaração, o colegiado reformou esse entendimento. Para o relator ministro Gurgel de Faria, o veto de um dos incisos da lei que trata do assunto indicava como atividades privativas do médico o diagnóstico de doenças e a prescrição terapêutica. A presidência da República considerou que tal inciso impediria a continuidade de vários programas do SUS. Assim, o STJ negou o provimento ao recurso especial do sindicato.
Sétima turma do TST determina a reintegração de piloto dispensado fora dos critérios de norma coletiva.
Ele foi demitido quando a Gol Linhas Aéreas assumiu o controle da Webjet Linhas Aéreas. Anderson Conrado.
Na ação trabalhista, o piloto disse que desde 2006 trabalhava para a Webjet. Em novembro de 2012, com a compra da empresa, a Gol demitiu quase todo o seu quadro. O empregado chegou a ser reintegrado por decisão judicial, mas foi novamente dispensado em março de 2013. Na sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, o colegiado concluiu que a demissão ocorreu fora das situações estabelecidas por norma coletiva e restabeleceu a reintegração do trabalhador na companhia aérea.
Justiça Federal condena a União a implementar projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em comunidades indígenas de Florianópolis.
A sentença estabeleceu prazo de 90 dias para cumprimento das determinações. Verônica Macedo.
O Ministério Público Federal propôs ação civil pública a partir de informações sobre a conclusão de projetos e das obras voltadas à melhoria do saneamento básico e do fornecimento adequado de água às comunidades indígenas da região da Grande Florianópolis. Conforme a ação, nada foi licitado ou iniciado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena. Assim, o juiz concluiu que são imensuráveis os impactos negativos dessa omissão.
Em Minas Gerais, empresas de venda online de ingressos e promotora de eventos deverão pagar R$ 2.000 por danos morais a cada uma das 4 consumidoras lesadas pelo cancelamento de um show no dia do evento.
Elas compraram ingressos para um show de um cantor canadense, bilhetes aéreos e acomodação em hotel.
O evento ocorreria em São Paulo, mas já no local elas ouviram rumores sobre o cancelamento da apresentação, sem encontrar ninguém responsável pelo evento.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lembrou que o Código de Defesa do Consumidor exige que o cliente receba informação clara e adequada sobre os serviços, o que não aconteceu.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relator do orçamento diz que PEC da transição precisa ser votada até 10 de dezembro.
Passadas as eleições, senador pede união de todos para o futuro da Amazônia.
Congresso celebra a contribuição de micro e pequenas empresas nacionais.
Boa noite.
Boa noite.
O relator do orçamento, senador Marcelo Castro, alertou que a PEC da transição precisa ser votada até o dia 10 de dezembro para que o Congresso possa definir em tempo hábil o pagamento do Auxílio Brasil.
Em busca de acordo, o presidente eleito Lula está em Brasília para negociar com líderes partidários a versão final da PEC da transição. Aliados do presidente Jair Bolsonaro estão de acordo com a liberação de 50 bilhões do teto de gastos por um ano. Repórter Érica Christian.
O presidente eleito Lula está em Brasília em busca de um acordo para a votação da PEC da transição. O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, quer entregar até esta terça-feira a nova versão, já que o texto da equipe de transição enfrenta resistências por retirar do teto de gastos 200 bilhões de reais de forma permanente. Diversos senadores, a exemplo de Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e dos tucanos Alessandro Vieira de Sergipe e Tasso Gereissati do Ceará, apresentaram propostas alternativas, reduzindo o valor fora do teto e definindo um prazo. Marcelo Castro antecipou, no entanto, que o limite de 80 bilhões de reais não é suficiente para recompor verbas de programas básicos, como o Farmácia Popular.
Ora, 70 bilhões já vão no Bolsa Família. Sobram 10 bilhões para recompor a saúde, a educação, o Minha Casa Minha Vida, o DENIT, a cultura, a ciência e tecnologia. É um espaço muito restrito. A verdade é que esse orçamento que está hoje no Congresso Nacional, ele é inexequível.
O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que não há entendimento para a liberação dos 200 bilhões de reais por tempo indeterminado. Segundo ele, há uma disposição para a retirada de 50 bilhões ou 70 bilhões de reais do teto para manter o Auxílio Brasil em R$ 600. Carlos Portinho também criticou a falta de articulação política dos aliados de Lula.
Essa PEC não foi nem protocolada, ela não tem nem número e muito menos assinatura. E uma PEC só existe para tramitação quando alcança o número de assinaturas necessárias. Então, na verdade, eu acho que está tendo muito desgaste na condução desse processo. Primeiro porque há um mês se discute uma PEC que não existe. Eu brinco que é o filhote de pombo, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. E segundo, porque esse tal diálogo não aconteceu.
O presidente eleito deverá se reunir com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além de líderes partidários. Por alterar a Constituição, a proposta precisa ser votada em 2 turnos nas 2 casas.
A Comissão de Meio Ambiente vai debater o projeto que autoriza o garimpo em áreas reservadas para pesquisa de grandes mineradoras.
Senadores querem ouvir a Agência Nacional de Mineração, especialistas da Universidade Federal de Minas Gerais e representantes dos povos indígenas. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, diz que a lei que criou o regime de permissão de lavra garimpeira já viabilizou a exploração em pontos que não estiverem sendo operados, mas explicou que essa autorização não alcança regiões reservadas para pesquisa. Para Zequinha Marinho, não faz sentido, por exemplo, impedir a exploração de minerais destinados à construção civil, como areia e saibro, só porque uma área é onerada por autorização de pesquisa para outro mineral.
Nós precisamos encontrar uma saída, porque as grandes mineradoras, elas, a Vale tem seus projetos, mas ela requereu ao longo dessas décadas, de 1900, década de 70 para cá, tudo quanto é área que foi pesquisada e detectou minério. Quer dizer, hoje, o pequeno minerador dificilmente vai encontrar uma área que ainda não esteja requerida por alguma grande empresa.
A pedido do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a Comissão de Meio Ambiente vai ouvir representantes da Agência Nacional de Mineração, da Universidade Federal de Minas Gerais, do Observatório da Mineração e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil sobre a proposta. A audiência pública ainda não tem data marcada.
E a Comissão de Agricultura pode votar amanhã o projeto que acelera a aprovação do registro de agrotóxicos.
Já a de defesa do consumidor analisa uma proposta que dá mais força aos acordos firmados com os PROCONs. Mais detalhes da agenda da semana com o repórter Roberto Fragoso.
O projeto acelera a aprovação de agrotóxicos, fixando um prazo para análise do registro e concedendo uma autorização provisória no caso de atraso. A proposta centraliza a aprovação e a fiscalização dos produtos no Ministério da Agricultura e muda a terminologia agrotóxicos para pesticidas. O presidente da Comissão de Agricultura e relator do projeto, Acir Gurgaz, do PDT de Rondônia, argumenta que hoje o registro demora de 8 a 10 anos e impede o uso de novos produtos mais eficazes e seguros.
Com a aprovação mais ágil de defensivos mais modernos, as doses utilizadas no campo serão reduzidas e, por consequência, o custo da produção vai cair, assim como os possíveis impactos ambientais.
Também na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar um projeto que torna a litigância de má-fé contra empresas uma conduta abusiva e uma infração econômica. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor tem duas reuniões marcadas. Na terça, analisa projetos como que dá mais força a acordos com entidade ou órgão público de defesa do consumidor, como os PROCONs, e na quarta debate a fiscalização de propaganda eleitoral, em especial inserções de rádio, durante o segundo turno da campanha presidencial.
O senador Chico Rodrigues, do União Brasil de Roraima, defendeu a reconciliação nacional e a exploração racional da Amazônia. Para ele, o diálogo entre os que pensam de forma diferente é indispensável para a convivência civil e é necessária a soma de esforços nas pautas essenciais para o Brasil.
Nessa linha, ele lembrou que a Amazônia é o maior símbolo da riqueza e do potencial do Brasil, sendo necessário superar o falso dilema entre o progresso e a conservação. Passadas as eleições, Chico Rodrigues ressaltou a necessidade de se olhar para o futuro, onde o Brasil, com suas potencialidades, possa ocupar a condição de protagonista no cenário internacional.
A democracia é exatamente isso, conciliar diferentes visões do mundo, permitir o contraditório e o sacrossanto debate de ideias. Passadas as eleições, é necessário que nos conscientizemos em prosseguir em um debate plural e democrático, mas também agregador e pacificador, com respeito e com o diálogo.
O Congresso celebrou o Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas com uma sessão solene.
O Pronamp, programa que disponibilizou linha de crédito aos pequenos empresários durante a pandemia, foi destaque na fala dos participantes durante a sessão. Repórter Yara Farias Borges.
Citando dados do SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a senadora Ivete da Silveira, do MDB catarinense, disse que o Brasil possui 19 milhões de empresas, das quais mais de 17 milhões são micro e pequenos negócios, que empregam mais da metade dos trabalhadores brasileiros. Além disso, esses empreendimentos correspondem a cerca de 30% do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro.
Todos os dados que apresentei, senhoras e senhores, demonstram a vitalidade dos micro e pequenos empreendimentos, mas indicam ainda que é necessário investir cada vez mais nesse setor, tendo em vista principalmente o seu potencial de geração de emprego, de renda e de inovação.
A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania Catarinense, que pediu a sessão com a senadora Ivete, lembrou que a grande maioria dos pequenos empreendimentos é comandada por mulheres. Autor do projeto que tornou permanente o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o senador licenciado Jorginho Melo, do PL catarinense, eleito governador de Santa Catarina, lembrou a importância da política, especialmente durante a pandemia de Covid-19.
Salvamos mais de 750 mil empregos, mais de 74 mil empresas que não fechou pelo apoio do PRONAMP, que é uma política de Estado, é permanente. O PRONAMP sempre vai existir no Brasil.
O Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa é celebrado oficialmente em 5 de outubro, mas a data pode ser alterada para 27 de novembro, dia em que foi sancionado, em 1984, o primeiro Estatuto da Micro e Pequena Empresa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode prorrogar prazo para microgeração de energia sem custo de distribuição.
Aprovado o projeto que atualiza a lei para mudança de sobrenome após casamento.
Especialistas apontam falta de verbas para tratamento de câncer em 2023.
Boa noite. Em audiência pública realizada na Câmara, debatedores apontaram a necessidade de garantir mais recursos no orçamento do próximo ano para financiar o tratamento de câncer. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate e traz mais informações.
Especialistas avaliaram em audiência na Câmara que o Sistema Único de Saúde precisará de reforço orçamentário em 2023 para atender a crescente demanda por tratamento de câncer. Eles foram ouvidos pela comissão especial que analisa o tema. Das ações consideradas prioritárias pelos debatedores, também fazem parte a melhoria da gestão de recursos por estados e municípios, o cumprimento do prazo de entrada do medicamento no SUS e o diagnóstico precoce da doença. Representante da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Davi, apontou dois impasses enfrentados pela rede pública no atendimento a pacientes com câncer. O primeiro, segundo ele, diz respeito à gestão ineficiente por secretários municipais e estaduais de saúde de recursos repassados pela pasta. O segundo impasse, conforme Davi, é a falta de verba.
É um problema que tende a se agravar considerando as restrições orçamentárias que nós temos na área da saúde, né, nos últimos anos, e uma perspectiva que, se não for muito bem gerida, tende a levar ao agravamento dessa situação.
Davi observou ainda que nas áreas do câncer e de doenças raras existe uma crescente inovação da oferta de tratamento, mas com altos custos, o que ameaça a sustentabilidade financeira do SUS. Esse também é o receio do deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais.
Eu não tenho dúvida nenhuma que a saída é a gente aprovar o Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer, que a gente terá recursos suficientes no orçamento com a rubrica específica para tratar o câncer. Conversei com o presidente Lira, já conversei com o presidente do Senado também, Rodrigo Pacheco, para a gente aprovar o fundo.
A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, citou casos que seriam melhor tratados com rastreamento, um conjunto de métodos de detecção precoce da doença.
O rastreamento do câncer de colo retal, que tem enfrentado uma resistência enorme, e é difícil de acreditar que existe alguém que defenda o não rastreamento de um câncer que é o segundo no ranking nacional.
Pelo sistema atual, o fornecimento dos medicamentos para tratamento do câncer é feito por hospitais habilitados pelo SUS, sejam eles públicos ou privados, os quais são ressarcidos pelo Ministério da Saúde. Após a aprovação pela pasta, o remédio deve estar disponível para o paciente em 180 dias. Durante o debate, os especialistas observaram que, em muitos casos, esse prazo não é cumprido pelos hospitais, o que leva muitos pacientes a demandarem à justiça direito ao remédio. O aumento das judicializações, segundo eles, compromete o orçamento dos entes federativos e cria distorções no acesso ao tratamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Economia.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ressalta que vai lutar juntamente com outros parlamentares pela aprovação da proposta de emenda à Constituição, apelidada de PEC da Transição, e que, entre outros pontos, prevê a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600.
Alice Portugal afirma que a aprovação do texto vai permitir a inclusão de recursos no orçamento de 2023 que não foram previstos pelo atual governo, corrigindo injustiças. De acordo com a parlamentar, é hora de reconstruir o país, garantindo especialmente a reestruturação da educação pública.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também pede que o parlamento aprove o quanto antes a PEC da transição. Só assim, na avaliação da deputada, será possível incluir os pobres no orçamento do próximo ano, garantindo o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 por mês.
Perpétua Almeida lembra que durante a campanha eleitoral, o presidente Bolsonaro prometeu manter o valor do benefício em 2023, mas ela alerta que o atual governo não incluiu o Auxílio Brasil na previsão orçamentária que enviou ao Congresso Nacional.
Outro deputado que defende a aprovação da PEC da transição é Zé Neto, do PT da Bahia. Ele lembra que antes das eleições, a Câmara aprovou por unanimidade a manutenção do Auxílio Brasil e se comprometeu a encontrar fontes de financiamento para pagar o benefício a partir de janeiro de 2023.
Para Zé Neto, os deputados que agora afirmam que votarão contra a PEC não vão votar contra o PT, mas contra o país e contra as pessoas mais carentes. O congressista afirma que a aprovação da proposta significa reforçar outras políticas sociais e disponibilizar mais recursos para a saúde.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, avalia que a aprovação da PEC da transição é a tarefa mais importante que o Congresso Nacional precisa cumprir este ano. O deputado lembra que a manutenção do auxílio de R$ 600 foi defendida por governo e oposição e, por isso, não vê motivo para impasses.
Zeca Dirceu acredita que a aprovação da proposta vai permitir que o Brasil volte a crescer, injetando dinheiro na economia para a retomada de obras e investimentos em todo o país e socorrendo os mais pobres.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também pede urgência na aprovação da PEC da transição, que tira do teto de gastos investimentos em programas sociais, permitindo a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Segundo ela, faltou ao governo Bolsonaro colocar no orçamento de 2023 a fonte de recursos para a medida.
De acordo com Benedita da Silva, a aprovação da proposta contribuirá para a saída do país do mapa da fome. Ela lamenta que, segundo dados da Rede Pensan, o Brasil tem atualmente mais de 33 milhões de famintos.
Trabalho.
Para Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, cabe ao Congresso Nacional, de maioria conservadora e visão econômica liberal, frear a intenção do próximo governo de promover o que considera retrocessos na economia, como, por exemplo, a revogação da reforma trabalhista.
No entendimento de Otônio de Paula, as mudanças dinamizaram as contratações, criaram empregos e reduziram os passivos trabalhistas, desafogando a justiça. De acordo com o deputado, revogar a reforma significa gerar incertezas e voltar a engessar as relações de trabalho.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a aprovação do projeto de lei complementar que autoriza a realocação de recursos da saúde de estados e municípios para o pagamento do piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem.
Pompeu de Matos lembra que a matéria já foi aprovada no Senado e precisa agora passar pelo plenário da Câmara para que os profissionais da enfermagem sejam valorizados com o pagamento de um salário justo.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, critica pedido de aumento de salário para os parlamentares. Ele lamenta que justamente na semana em que começou a Copa do Mundo de Futebol, quando a população volta suas atenções para outro assunto, a proposta tenha sido apresentada na Câmara.
Kim Kataguiri chama de absurdo o aumento previsto de quase R$ 3 mil para cada parlamentar. Ele lembra que enquanto os congressistas pleiteiam reajuste, mais de 50 milhões de brasileiros vivem na linha da pobreza e cerca de 12 milhões na extrema pobreza. O deputado promete abrir mão da quantia caso o projeto seja aprovado.
Agricultura.
A Aline Sleutis, do Prós do Paraná, critica o projeto que estabelece a cobrança de imposto de exportação sobre grãos e carne quando houver algum risco ao abastecimento interno. Na opinião da congressista, a iniciativa vai tirar a competitividade dos alimentos brasileiros no exterior e diminuir as exportações do país.
Aline Sleutis acha a medida injusta, já que, segundo ela, o agronegócio foi fundamental para o Brasil durante a pandemia, gerando emprego, renda, sustentabilidade e desenvolvimento. A deputada avalia que não se pode perseguir um setor que é o alicerce da economia nacional.
Desenvolvimento regional.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, vai participar da equipe de transição de governo no setor da pesca. O deputado afirma que sente orgulhoso pelo convite e informa que tem atuado nessa área há muitos anos, principalmente em defesa dos trabalhadores do mar.
José Ayrton Félix Cirilo ressalta que quer participar efetivamente da criação do Ministério da Pesca e da Aquicultura e, sobretudo, de uma política de desenvolvimento do setor pesqueiro. O deputado lembra que o país tem grande potencial nessa área, já que possui mais de 8 mil quilômetros de costa e muitas possibilidades nas águas interiores.
Comissões.
A Câmara aprovou em caráter conclusivo o projeto que atualiza a legislação sobre mudança de sobrenome após o casamento. Confira os detalhes na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou duas propostas relacionadas ao tema casamento. Uma delas altera a lei da carteira de identidade para determinar que qualquer pessoa, homem ou mulher, que tenha mudado de sobrenome após as núpcias, apresente a certidão de casamento para atualizar a identidade. O objetivo do projeto é adequar a lei ao novo Código Civil, editado em 2002. O novo código permitiu a qualquer um dos cônjuges acrescentar o nome do outro após o casamento, o que antes era restrito às mulheres. Mas a legislação que regulamenta a carteira de identidade não acompanhou essa inovação e ainda exige a certidão de casamento apenas das mulheres, partindo do pressuposto que apenas elas podem alterar o nome. A relatora da proposta, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, detalhou a constitucionalidade do texto.
A inovação legislativa reforça a garantia fundamental da igualdade de gênero, expressa no artigo 5º, inciso 1º da Constituição, que assim dispõe: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição.
A outra proposta, aprovada pela CCJ, proíbe a inclusão nos registros de casamento anterior do nome do novo cônjuge de uma das partes. O objetivo é evitar uma prática que, segundo o autor do projeto, o deputado Paulo Bentisson, do PTB do Pará, vem ocorrendo em cartórios pelo país. Ao fazerem a anotação do novo casamento, eles têm incluído o nome da pessoa com quem o divorciado se casou, causando constrangimentos à parte que segue solteira e não precisaria ter o nome do novo cônjuge, do seu ex, na certidão. Pelo projeto, os registradores deverão anotar no registro do casamento desfeito a data do novo casamento, o livro, a folha e o número do termo, entre outros itens. Ambas as propostas foram analisadas em caráter conclusivo e poderão seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, afirma que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, comete abuso de autoridade quando censura canais de internet e manda prender apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o deputado, o país tem vivido um clima de medo e insegurança no que diz respeito à liberdade de expressão.
Alexis Fontaine argumenta que a ação antidemocrática é a falta de transparência que, segundo ele, houve durante o pleito deste ano. O parlamentar sustenta que o Brasil está inconformado com o resultado das eleições e que não aceita mais a perda de harmonia e independência entre os poderes.
Na avaliação de Alan Rick, do União do Acre, o ativismo judicial ganhou contornos preocupantes, merecendo repúdio e atenção de todo o país. O deputado entende que o parlamento deve continuar atuando com independência e autonomia, sem medo de represálias do judiciário pelo exercício de suas atribuições.
Na opinião de Alan Rick, o Supremo Tribunal Federal nunca avançou de forma tão significativa sobre o poder legislativo, desafiando, assim, diversos preceitos constitucionais. O deputado também acredita que a atual polarização política contribui para fomentar o autoritarismo do STF.
Nelcimar Fraga, do PP do Espírito Santo, avalia que a fragilidade da legislação brasileira permite que assassinos permaneçam em liberdade mesmo depois de confessarem o crime. Para o deputado, essa tolerância deixa a população indignada e favorece a impunidade.
Por isso, Nelcimar Fraga apresentou projeto que veda a liberdade provisória à pessoa que confessar ter cometido um crime hediondo. De acordo com o deputado, é por causa da permissividade da lei que a criminalidade aumenta nas ruas brasileiras.
João Daniel, do PT de Sergipe, destaca o início do julgamento dos três policiais rodoviários federais acusados de provocar a morte de Genivaldo de Jesus Santos durante uma abordagem em 25 de maio na BR-101, no município sergipano de Umbaúba.
João Daniel ressalta o respeito que tem pela PRF, mas afirma que os agentes envolvidos no episódio devem pagar exemplarmente para que a instituição continue tendo credibilidade. O congressista ainda defende a aprovação de projeto que prevê o pagamento de uma indenização à família de Genivaldo.
Glauber Braga, do PSOL, denuncia a ordem de despejo de 15 famílias da comunidade Rádio Sonda, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o parlamentar, a ação desrespeita a decisão do Supremo Tribunal Federal, que garante o direito de as pessoas serem avisadas previamente sobre decisões que resultem em remoção, bem como garante um prazo para desocupação.
Segundo Glauber Braga, a decisão do STF também determina que comissões de conflitos fundiários, com a participação do Ministério e da Defensoria Pública, subsidiem juízes nos casos de despejos, o que, segundo ele, não foi feito. O parlamentar se solidariza com as famílias de Rádio Sonda e solicita do Judiciário a solução para a arbitrariedade.
Votação.
A pauta do plenário traz o projeto de lei que garante um prazo maior para a microgeração de energia sem custo de distribuição. Saiba mais sobre outras propostas que estão na pauta e que podem ser votadas esta semana na reportagem de Cid Queiroz.
A Câmara pode votar projeto que prorroga em mais 12 meses o prazo para solicitação de instalação de microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica sem a incidência progressiva de custos relacionados ao uso da rede de distribuição de energia. O prazo atual acaba em janeiro de 2023. Segundo o deputado cearense Domingos Neto, do PSD, o objetivo é ajudar consumidores residenciais e pequenas empresas a economizar na conta de luz por meio da produção local de energia solar e eólica.
O que aconteceu foi que em diversas concessionárias, o processo de aprovação de projeto, de cadastramento desses pleitos, ele passou a ser mais burocrático, mais difícil e também chegou em um volume muito grande pelo fato de ter que chegar todos num prazo de 12 meses, para que nós não deixemos tantos brasileiros com prejuízos e que a gente possa incentivar a micro, a mini geração, a geração distribuída, energias renováveis como solar e eólica, é que é muito justo o projeto do deputado Celso Russomano, que prorroga em mais 12 meses o prazo para que as famílias e todos que estão fazendo esses investimentos em energias renováveis possam protocolar os seus projetos.
Está na pauta a medida provisória que autoriza a participação privada na exploração de minérios nucleares. A MP mantém o monopólio do Estado, mas permite que o governo associe-se a parceiros privados. O objetivo é aumentar os investimentos na produção nacional do urânio. Os deputados podem votar ainda o projeto sobre regulamentação de criptomoedas e programas de milhagem de companhias aéreas, o projeto que disciplina a atividade de lobby, o projeto que isenta os órgãos públicos e as entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais pelo uso de obras musicais e literos musicais em eventos por eles promovidos, e o projeto que autoriza o saque do FGTS em situação de calamidade ou de emergência para a aquisição de lote destinado à construção de moradia própria. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Está no ar o painel de obras paralisadas. A iniciativa do TCU tem o objetivo de consolidar os dados de contratos relacionados a obras públicas custeadas com recursos federais. A página reúne informações dos principais bancos de dados oficiais do país e apresenta a quantidade de obras, os valores e a lista detalhada desses empreendimentos. Atualmente, são mais de 22 mil obras registradas, das quais mais de 8 mil estão paradas. O painel disponibiliza gráficos que permitem uma melhor visualização da quantidade de obras paralisadas por áreas como educação e infraestrutura, por exemplo. Além disso, é possível verificar o valor de investimento das obras paralisadas por estado. Acesse tcu.gov.br e consulte o painel de obras paralisadas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.